Bem, vamos então dar início à audição número 156/13 dos peticionários da petição 600/13, em que o assunto, os peticionários são o Ricardo André de Castro Pereira e outros, que solicitam a adoção de medidas com vista à correção das declarações mensais de remunerações de todos os docentes contratados com horários incompletos. Eu vou só explicar rapidamente a grelha dos tempos. Tem 10 minutos no início e 10 minutos no fim. Podem usar mais ou menos, se usarem mais 10 minutos no início, depois têm menos tempo no fim. Se usarem menos, têm um bocadinho mais. Mas no total são 20 minutos. E depois cada um dos grupos parlamentares terá 3 minutos para fazer as perguntas que entender ou fazer os comentários que entender. Eu já percebi que quem vai fazer a primeira introdução vai ser a professora Maria Luísa Novo de Sousa, a quem eu passo a palavra, o tempo conta ali naquele relógio eletrónico que ali está.
Boa tarde a todos. Gostaríamos de agradecer antes de mais a oportunidade que nos foi dada de estarmos aqui presentes. Excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão de Educação e Ciência, digníssimos senhores deputados, senhoras e senhores, somos professores da escola pública. Como cidadãos de uma democracia, acreditamos que a única justiça é aquela que tem por base a verdade, e a verdade é aquela que garante os mesmos direitos a todos e deveres, de forma integral e não parcial. E começo por afirmar algo que está a ser difícil de explicar. Os docentes das escolas públicas não celebram contratos a tempo parcial. Volto a repetir, os docentes das escolas públicas não celebram contratos a tempo parcial. Os docentes celebram contratos a termo incerto e a termo certo, ao abrigo de 3 diplomas. Lei do Contrato de Trabalho, Regime de Contrato em Funções Públicas e Estatuto da Carreira Docente. O Ministério não pode, através de circulares e notas informativas, alterar o regime de contrato destes docentes a seu belo prazer. A lei existe e é para cumprir, por todos. Saberão os senhores deputados o que é, em termos legais, um contrato a tempo parcial? O contrato a tempo parcial está legislado no Código de Trabalho, nos artigos 150 e seguintes que vocês têm em vossa posse. Primeiro documento. Contrariamente ao que alguns partidos pensam, assim como a senhora secretária de Estado que aqui esteve a semana passada, um horário a tempo incompleto não é sinónimo de um contrato a tempo parcial. São coisas distintas. Então vejamos o que diz os artigos 150 a 156 do Código de Trabalho. A. Os tempos de trabalho têm que estar todos marcados no horário do trabalhador. B. Consequentemente, todos os tempos de trabalho, e no caso dos docentes, deveria ser a componente letiva e não letiva, têm que constar do contrato de trabalho, assim como o tempo de trabalho semanal e diário. C. O horário deve ser acordado entre o trabalhador e a entidade patronal para possibilitar a acumulação com outra atividade profissional. D. Sempre que surgir a oportunidade, a entidade patronal deve possibilitar a passagem do trabalhador a tempo parcial a tempo completo. E. O subsídio de alimentação é calculado proporcionalmente ao tempo de trabalho. F. Pode denunciar o contrato dentro do período experimental, assim como fora dele, informando com os 30 dias que a lei prevê, pagando a respectiva compensação à entidade patronal. Ok, isto é o que diz a lei e é o que vocês têm no primeiro documento que diz lei de contrato de trabalho e que estão aí destacados estes pontos que eu referi. Então vamos lá ver ponto a ponto. Ponto A. Os tempos de trabalho têm que estar todos marcados no horário do trabalhador. A lei, o Estatuto de Carreira Docente não o permite. No caso dos professores, e isso é claro, só a componente letiva do docente é que está marcada no horário. A componente letiva não é marcada no horário. E logo aqui temos uma incompatibilidade entre o que é um contrato a tempo parcial e o que é um horário incompleto. Por isso, coisas completamente distintas. Tem aí a definição de um horário, está aí. Do lado esquerdo tenho o trabalho, isto são excertos de dois contratos de trabalho que eu tenho aqui em minha posse, se vocês quiserem ver depois no fim. São dois contratos celebrados no mesmo agrupamento de escolas, com duas modalidades diferentes. Por isso, um a tempo parcial, que é um técnico especializado, por exemplo, e outro de um docente, que é um contrato a termo certo ou incerto. Peço desculpa que estou um pouco nervosa. Por isso, têm que estar e não estão porque o estatuto não permite. Depois, consequentemente, todos os tempos de trabalho têm que estar registados no contrato. E aí, nesses excertos, se vocês repararem, no caso dos docentes, o que é que diz os nossos contratos? Fala nas horas letivas e na correspondente não letiva. Nunca em momento algum do nosso contrato é referido o nosso tempo total semanal e muito menos o diário. No exemplo que vocês têm do lado esquerdo do trabalho a tempo parcial, está aí definido que tem diária e semanalmente 1 e 9 horas respectivamente. Depois, ponto 2, por isso isto é o ponto B. O ponto C, o horário deve ser acordado entre o trabalhador e a entidade patronal, isto é impossível, não é? Como todos sabem. Não é? Nós, quando somos colocados na escola, o horário já está definido pela escola, não é? É imposto. E por isso não há aqui o mínimo de negociação. E porquê é que a lei diz que deve ser acordado? De certo, para possibilitar, e penso que terá sido isso a ideia do legislador, possibilitar que o trabalhador que estivesse a tempo parcial pudesse ter outro trabalho a tempo parcial para completar o seu salário no final do mês, não é verdade? E por isso, no caso das pessoas, nós entendemos que isso não é possível, não é? E aceitamos que não seja possível. Não se vai agora em outubro, ou novembro, ou dezembro, ou janeiro, alterar os horários dos miúdos, só porque tem que haver um acordo entre a entidade patronal e o professor. Depois, D. Sempre que surgir a oportunidade, a entidade patronal deve possibilitar a passagem a trabalho de tempo parcial completo. Impossível, não é? Pela especificidade do concurso docente, que penso que toda a gente conhece, é um concurso de âmbito nacional, e por isso não há aqui o mínimo de possibilidade. Aliás, o caricato é como já me aconteceu, eu estar com um horário incompleto, surgir um horário completo no mesmo agrupamento e eu não poder trocar de horário. Isto numa empresa não acontece com o trabalhador a tempo parcial. Ok? Mais uma especificidade dos docentes. É subsídio de alimentação. Tem aí subsídio de alimentação. Como é feito para um trabalhador a tempo parcial, está especificado no Código de Trabalho no artigo 156, e como é feito para os professores, que é numa lei muito recente, não é? De 84, o 57B84, em que nós temos direito não ao proporcional, mas ao subsídio de alimentação específico para docentes, ou seja, temos que ter 4 tempos, ou então trabalhar de manhã e de tarde. Pronto. F. Denúncias de contrato. Têm aí também novo documento a comparar os trabalhadores gerais da função pública e os trabalhadores docentes. O engraçado, peço desculpa, no caso dos docentes, está legislado pelo Decreto-Lei 28/2017, há um impedimento legal, ou seja, apesar da Lei de Contrato de Trabalho permitir que o trabalhador possa denunciar a qualquer momento, pagando a indemnização devida, aos professores essa questão é devedada. E nós entendemos perfeitamente, não é? Porque estamos a trabalhar com miúdos, estamos a trabalhar com escolas e não podemos andar aqui a trocar de lugar constantemente. E por isso, mas neste momento já saiu uma segunda sentença, ou seja, há duas sentenças, os tribunais administrativos, um de Sintra e mais recentemente de Braga, e que, em que o juiz é claro naquilo que diz. Os docentes com horário incompleto não é sinónimo de um contrato a tempo parcial. E é isto que nós queremos que vocês entendam. Nós somos especiais em tudo. Nós somos especiais para o subsídio de alimentação. Nós somos especiais para as denúncias de contrato. Nós somos especiais para os horários. Nós somos especiais para tudo, menos para as contribuições da Segurança Social. Okay? Em relação aos horários, e eu chamo, eu não sei se há aqui alguém que tenha, seja docente que o tenha e tenha exercido nos últimos anos, mas a verdade é que têm aí também dois exemplos de horários de um colega nosso que foi contratado para 14 horas letivas, está aí o horário, por isso as horas que estão marcadas no horário são, supostamente são 14, e este colega Na semana que antecedeu a interrupção do Carnaval, realizou 30 horas obrigatórias na escola, e friso, 30 horas obrigatórias na escola, porque teve 4 reuniões nessa semana intercalares e ainda teve na sexta-feira que acompanhar os alunos a manhã toda, das 8h30 à 1h30, nas atividades que a escola fez para o Carnaval. E ele não pode recusar, porque se recusa tem uma falta injustificada. E, de facto, esta situação dos horários incompletos é grave, porque realmente isto seria ótimo para qualquer patrão, qualquer entidade patronal, contratar um trabalhador para 14 horas e depois ele trabalhar 30, sem a respectiva remuneração. Por isso, o Ministério não pode querer o melhor dos dois mundos. Não pode querer que nós sejamos a tempo parcial para umas coisas, mas que depois trabalhemos a tempo inteiro como qualquer outro colega. Este colega é chamado, como qualquer professor do quadro, para a reunião mensal do departamento, para a reunião mensal geral e para a reunião mensal do grupo que tem, como qualquer outro colega. E a carga horária, o vencimento e os dias declarados à Segurança Social nada têm a ver.
Obrigado. E cumpriu o tempo à justa. Perfeitamente. Muito obrigado, professora Maria Luísa Novo de Sousa. Eu passo agora a palavra ao Sr. Deputado Álvaro Batista, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, cumprimentar os senhores peticionários, a senhora professora Maria Luísa Novo de Sousa, e o Sr. professor Ricardo André de Castro Pereira, e cumprimentar naturalmente os senhores deputados presentes. Eu estive a ler com muita atenção a vossa petição, e queria dizer-vos, em primeiro lugar, que não concordo com tudo o que lá vem. No entanto, acho que os senhores têm toda a razão no que diz respeito à circunstância da fórmula matemática que consta na nota informativa do IGF estar mal feita. E também têm toda a razão, na nossa perspectiva, em reivindicar um novo tratamento para os professores que se encontram em horário incompleto. Se os vossos contratos não dizem horário semanal, estão mal feitos, porque deviam dizer. Se os vossos contratos não dizem os horários diários, estão mal feitos, porque deviam dizer. O direito de trabalho é um direito que se vem construindo há muitos anos. E o direito do trabalho tem que se aplicar quer aos trabalhadores do setor privado, quer aos trabalhadores do setor público, todos, e vocês, tendo horários incompletos, têm o direito de organizar a vossa vida e têm, nessa perspectiva, no nosso ponto de vista, o direito de saber quais são os horários que estão obrigados a fazer e, para além disso, têm que ser pagos como trabalho extraordinário, como são todos os outros trabalhadores. Porque não pode, nestas questões do direito do trabalho, haver trabalhadores privilegiados e trabalhadores prejudicados. Por outro lado, nós defendemos que era importante que a vossa situação fosse apreciada de forma mais efetiva por quem de direito, e quem de direito é o governo. Vocês têm formação superior, sabem perfeitamente, porque todos aprendemos isso, a diferença entre a função executiva e a função legislativa. Nós, como órgão legislativo, temos a responsabilidade de fazer as leis e de fiscalizar a ação do governo, mas é o governo que tem que gerir objetivamente a vossa situação. E é o governo, objetivamente, foi a ação deste governo que objetivamente colocou em causa aquilo que era uma prática seguida no passado e que está a colocar em causa o reconhecimento a uma contagem de tempo de serviço adequada à vossa função. Dizer-vos também, do outro lado, no reverso da medalha, que nossa perspectiva é preciso saber encontrar equilíbrios nesta situação. Porque não podem, em última análise, equiparar-se as situações de horário completo com as situações de horário incompleto. É preciso analisar o vosso caso, é preciso corrigir os problemas que vocês neste momento estão a ser alvo, de forma equilibrada, é preciso assegurar os vossos direitos que não estão a ser assegurados, os vossos direitos laborais, e o PSD, nesse aspecto, é absolutamente claro naquilo que é a posição que tem, porque tem a mesma para todas as situações. Agora, tem que ser, sobretudo, responsabilizado o governo e quem o apoia, porque foi ele que criou esta situação. Esta situação não vinha do passado, no essencial. Foi ele que fez esta nota informativa da IGF, que tem os cálculos mal feitos, e é ele quem, em última análise, está a recusar-se, do nosso ponto de vista, a corrigir o seu ponto de vista.
Obrigado,
Sr. Deputado. E o Sr. Presidente está-me a dizer, por sinais, que já terminou o meu tempo e, portanto, termino.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o professor Ricardo e a professora Maria Luísa. Trazem um assunto ao qual a Assembleia da República não é estranha. Não posso dizer exatamente o mesmo do Governo, das vezes que tentamos colocar esta questão. A verdade é que o problema que aqui nos trazem existe desde 2011 e isso é uma das perplexidades que nós temos em relação a esta questão, que é, parece-nos muito estranho, que até 2011 não tenha havido problema em considerar que estes professores com horário incompleto têm um contrato de trabalho ao abrigo do Estatuto da Carreira Docente e, portanto, não são considerados professores a tempo parcial, mas sim professores em horário incompleto com o reconhecimento dos direitos iguais aos outros professores, incluindo os dos descontos, e que a partir de 2011 tem introduzido esta alteração. Não vejo justificação para que isso acontecesse. Não é uma alteração que tenha um impacto financeiro ou orçamental significativo. A própria Secretária de Estado, ao vir aqui dizer que, do ponto de vista de prestações sociais, e nós até podemos discutir, mas do ponto de vista de prestações sociais, apenas os horários com componente letiva mais reduzida, portanto aqueles que têm os componentes letiva mais reduzida, podem ter risco de não poder aceder a prestações sociais, relativamente a todos os outros, que os horários de 16, de 15, de 14, mas a própria Secretaria de Estado veio aqui dizer isto, ou seja, a própria Secretaria de Estado reconheceu que não há impacto financeiro, não há impacto orçamental, não há risco orçamental nesta medida. E, portanto, há uma teimosia em não reconhecer que os professores com horário incompleto não são professores a tempo parcial. Nós podemos comparar o que é um professor contratado ao abrigo de um contrato a termo parcial, e sabemos e temos essa experiência com os professores das AECs. Podemos concordar ou discordar do regime de contratação das AECs e da própria constituição das AECs, mas a verdade é que é um regime completamente diferente daquele em que são contratados os professores a tempo parcial, a tempo com horário incompleto, e tudo aquilo que vocês aqui disseram é verdade. Mesmo um professor com um horário mínimo pode ter que deslocar-se e ir para outra, para não perder tempo de serviço, ir para longe de casa, cumprir esse horário mínimo, perder tempo de serviço e perder também dinheiro para poder acumular o tempo de serviço para depois conseguir continuar a concorrer. Mesmo uma pessoa com horário mínimo perde oportunidades de emprego, inclusive na mesma escola, de depois apanhar horários completos porque o próprio regime dos concursos não lhes permite. Mesmo um professor com um horário mais pequeno está disponível para a escola na componente não letiva, e nós bem sabemos como essa componente não letiva nos últimos anos tem sido usada e abusada pelas escolas, e obviamente que também muito mais em cima daqueles professores que têm uma componente letiva mais reduzida, e isso é normal que aconteça. Foram aqui dados muitos exemplos. Na nossa perspectiva, um professor com horário incompleto não é um professor com contrato a tempo parcial. E é isso que nós vamos apresentar novamente em projeto, já tínhamos um projeto de resolução, vamos apresentar novamente um projeto de lei, mas parece-nos que os problemas não acabam aqui, porque, e termino, Sr. Presidente, as tabelas que foram sucessivamente feitas ao longo do tempo criaram uma arbitrariedade total e um caos na contabilização dos descontos dos professores. Havia professores na mesma escola, com os mesmos horários, a terem descontos contabilizados de maneira diferente. Ou o mesmo professor na mesma escola a ter descontos contabilizados de forma diferente de mês para mês. Havia professores que não tinham férias contabilizadas, quer dizer, isto é absolutamente impensável. E a própria tabela que agora foi aprovada não corresponde ao princípio da proporcionalidade e não permite a acumulação de horários. E isso são duas matérias diferentes. Uma é a resolução para a frente, outra é a correção da tabela e do caos que existiu para trás, e isso o Bloco de Esquerda não deixará também de apresentar em projeto.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Hilda Araújo Novo, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de cumprimentar os senhores professores aqui presentes e agradecer a exposição que fizeram. E dizer o seguinte, como é do conhecimento público, na última e muito recente audição do Sr. Ministro da Educação, foi levantada a questão dos professores contratados com horários incompletos e a dispares contabilização do tempo de serviço reportado pelas escolas à Segurança Social e que põe em causa o acesso dos professores às prestações sociais, entre outras situações. E na audição também foi referido, recordo, que as notas informativas do IGF, que deveriam clarificar a situação em concreto, veio ainda criar mais dúvidas nas escolas e aos interessados. E eu gostaria de salientar que, para o Governo, e segundo a Sra. Secretária de Estado, a elegibilidade para o acesso às prestações sociais, como a forma, o desemprego e a parentalidade, não estão em causa. O que é surpreendente, porque, dado e segundo a sua interpretação, a limitação do acesso às prestações sociais diz apenas respeito e situa a quem tem 6 ou menos horas letivas semanais ou contratos inferiores a 2 meses. Foram as palavras exatas da Sra. Secretária de Estado que eu tive o cuidado de registar. Para o CDS, além desta questão que se levanta da elegibilidade para o acesso ao conjunto das prestações sociais, e como nos acabamos de nos referir, está também em causa aquilo que o Governo deverá ter que clarificar, e também já aqui foi referido pelos meus colegas, se os horários incompletos deverão continuar a ser considerados ou não contados a tempo parcial ou a termo resolutivo e terão que o fazer. Nós tivemos muito recentemente uma reunião com um dos vossos colegas, a senhora professora Vera Escaleira, exato, estava a tentar lembrar-me do nome, em que tivemos a oportunidade de analisar e até debater as especificidades que referiram na exposição que nos fizeram e de comprovar, inclusivamente, as discrepâncias evidenciadas, as desigualdades na contabilização dos dias de descontos, e não podemos deixar de ter presente também as queixas na provedoria e os teores das decisões que até nos tiveram o cuidado de nos trazer hoje, proferidas nas ações administrativas interpostas pelos professores que estão nesta situação e que lhes foram até favoráveis. Portanto, para o CDS é inquestionável e que haja uma definição, e já o temos dito noutras audições que tivemos sobre esta matéria e noutras audiências também, a definição de um critério justo, estreito e uniforme, que estabeleça de forma clara quanto à forma de cálculo dos dias de trabalho e que nós vamos devidamente sopesar quanto à nossa posição que tomaremos sobre esta matéria. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e começo por cumprimentar os senhores professores Maria Luísa Sousa e Ricardo Pereira. Nós temos falado recorrentemente sobre estes assuntos e nós gostávamos muito que nesta fase já não estivéssemos neste ponto de situação, porque efetivamente o Parlamento já teve aqui a oportunidade de se pronunciar em relação a isto. Infelizmente o projeto de resolução do PCP 1178 não foi aprovado, poderia vir para contribuir decisivamente para que a situação tivesse sido resolvida. Cá nos encontramos novamente porque a situação não só não se resolveu como está a piorar. E a confusão, nomeadamente, que veio da nota do IGF, com a segunda versão, ainda veio piorar aquilo que já estava a acontecer no terreno e aquilo que estava a ser sentido por parte dos professores. Para o PCP, a contabilização de todo o tempo, neste caso, trabalhado, de serviço, por parte destes professores, e não é só para o PCP, é mesmo da lei, é um fator essencial para o acesso às prestações sociais e tendo em conta aquilo que é a formação do prazo de garantia e no montante. Não é? Ora, lá está. E depois as discrepâncias também vêm por aqui. Porque, efetivamente, se nós formos a ver aquilo que veio da nota do IGF, da segunda versão, que vai para as escolas, em que se esclarece, supostamente, que apenas os docentes que tenham uma componente letiva semanal de mais de 16 horas é que teriam direito a declarar os tais 30 dias e que abaixo disso faz-se uma regra de 3 simples. Mas não é. Exatamente, lá voltamos nós ao problema que aqui está colocado. Só que o que nós vemos é que, com uma diferença de uma hora nos horários que estão colocados, há uma disparidade brutal depois no tempo que é contado e nos dias. E, portanto, aquilo que se aqui está a consagrar é um princípio não de justiça, mas de total injustiça em relação àquilo que é o tempo efetivamente trabalhado por cada um destes professores contratados. Com esta questão, que não é de suma menos importância, nós colocámos na audição com o Sr. Ministro e com a Sra. Secretária de Estado esta questão do tempo dos professores contratados, na verdade, não é tempo dos professores contratados fazerem o que lhes apetece. Eles têm que estar disponíveis para a escola. Eles não podem decidir, quando de repente têm uma sobrecarga horária na semana das atividades dedicadas ao carnaval, dizer não, não vamos lá. Não têm essa possibilidade. Não é tempo que eles possam escolher para se dedicar a qualquer outra atividade. Aliás, se pudessem até ter outra, qualquer atividade, ficavam completamente em maus lençóis porque não conseguiriam conciliar as duas situações. Ora, portanto, significa isto que, efetivamente, o cenário que está hoje em dia colocado em relação a estes professores não pode continuar. E, portanto, tem que haver uma correção aqui da situação. O que nós propomos com o nosso projeto de lei 1202 tem a ver precisamente com aquele cenário que já decorre da primeira sentença de Sintra, mas que agora é reforçada com a sentença de Braga. E, portanto, nós consideramos que é preciso resolver desde já este problema para evitar mais confusões para a frente, mas também, conforme colocávamos no nosso projeto de resolução anterior, é preciso corrigir todas as injustiças que estão para trás. E dizer que parte do PCP já temos o nosso projeto então para acompanhar a demanda da petição, mas vamos continuar com certeza em todas as ocasiões a questionar, a interpelar e a fazer valer aquilo que nós consideramos que são as justas reivindicações dos professores com horários incompletos. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passo agora a palavra à Sra. Deputada Sónia Fertuzinho, do PS, que é também a relatora desta petição. Sra. Deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saúdo a professora Maria Luísa Novo de Sousa e o professor Ricardo Pereira por mais esta vinda à Assembleia da República e esta petição. Gostava de fazer esta minha intervenção organizada em três pontos. Em primeiro lugar, relativamente à acessibilidade às prestações sociais, porque, se bem compreendemos aquilo que disseram hoje e que têm dito repetidamente, a preocupação central na fórmula ou na forma como os horários incompletos são contabilizados para efeitos de segurança social é o efeito que essa contabilização tem no acesso às prestações sociais e nos eventuais prejuízos que isso pode ter para os professores em termos de reforma, acesso à prestação de saúde, de doença, de maternidade, enfim, às prestações sociais. E, portanto, convém aqui dizer que a acessibilidade, a elegibilidade às prestações sociais não é determinada pelo número de horas mensal do horário de qualquer trabalhador, seja ele professor, seja ele qualquer outro trabalhador. O tempo integral de reforma conta quando se tem um ano inteiro, desde que tenha 120 dias de registro de remunerações. 120 dias, independentemente do número de horas mensal de qualquer trabalhador. O subsídio de doença, a acessibilidade, a elegibilidade, passa por ter 6 meses civis, seguidos ou interpolados, com registro de remunerações à data do início da doença. A parentalidade ter um prazo de garantia de 6 meses civis seguidos ou interpolados e podia continuar no desemprego, no desemprego social, na prestação social de desemprego. Ou seja, não se trata aqui de condições que têm por base as horas mensais. Trata-se de condições gerais, independentemente das horas mensais, depois o necessário é cumprir estas regras que aqui acabei de dizer. E, portanto, foi por isso que o Governo disse na última audição, e isto é o que está na lei, não sou eu que estou a inventar, é o que está na lei, e é assim. Quer dizer, é assim, não podem dizer que não é, porque é. E, portanto, aquilo que a senhora Secretária de Estado... É a legislação. E, portanto, aquilo que a senhora Secretária de Estado disse na última audição é rigorosamente verdade. Fazendo as contas à tabela, porque já não estamos a trabalhar com fórmulas, estamos a trabalhar com uma tabela que se criou e definiu exatamente para resolver o problema das fórmulas. As tabelas, e de acordo com a tabela que está em vigor, só os professores que têm horários inferiores a 7 horas de componente letiva, 7 horas, é que podem ter dificuldade de acesso a estas prestações. 7 horas. E, portanto, A única questão aqui, que tem que ser feitas com contas diferentes, e o tempo de facto passa muito depressa, é a questão do subsídio de desemprego. Mas para o subsídio de desemprego, mesmo um professor que tenha um horário completo, precisa de 2 anos de horário completo para ter acesso, é verdade, acesso ao desemprego. Ter o prazo de garantia exigido, 360 dias de trabalho por conta de outra com registro de remunerações nos 24 meses anteriores à data do desemprego e, portanto, precisa de 2 condições. O segundo ponto, e já vou terminar, Sr. Presidente, é verdade, como disseram, que a componente letiva corresponde à componente não letiva e que, para além destas 2 componentes, há, por vezes, necessidades de ter outro tipo de atividades. Agora, penso que todos concordamos que não é igual o tempo na escola de um professor de 17 horas de carga letiva, de componente letiva, como aquele que apresentam aqui, que se transforma em 30 horas, de um horário que tem 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas de componente letiva.
Tem que terminar,
senhora deputada. E vou terminar. Não estamos a falar da mesma realidade.
Tem
e também não vale a pena fingirmos que todos os professores estão todos os dias, todas as horas na escola, porque não estão independentemente da componente letiva.
Obrigado, Sra. Deputada. Só
uma última nota.
Tem mesmo
para dizer que o Governo tem procurado, e o Grupo Parlamentar e todos os grupos, aliás, têm questionado o Governo sobre isto, têm procurado corrigir as situações de injustiça. Eu sei que os senhores não estão de acordo.
Tem que terminar,
Sra.
Deputada.
A Justiça está de acordo com aquilo que o Governo tem feito, apesar de continuarem a não estar de acordo. E, portanto, tem
senhora
sido
Tana,
feito caminho relativamente
tem que terminar
à proteção.
Mesmo. Muito obrigado.
Desculpa, senhor.
Muito obrigado. Eu passo agora a palavra à professora, não sei se é a professora Maria Luísa.
O Governo está a agir de má fé, como agiu exatamente na altura da caducidade do contrato. Sabe que não tem razão, até porque o Ministério nem sequer recorreu das 2 sentenças. Se o Ministério achasse que estava com muita razão, tinha recorrido das sentenças e não o fez. Já transitaram em julgado. E porquê que não recorreu? Porque não tem que pagar nada aos professores que estão a meter em tribunal. Percebe? E não recorre a uma questão de dias, de correção de dias. E se achasse que tivesse razão, tinha recorrido. Ok? Mas, ali para o senhor do PSD, o senhor deputado, isto não é um problema criado por este Governo. Álvaro Batista, esta legislação existe desde 2011. O que aconteceu foi que durante estes anos todos, até ser revogada pelo 6/2018, andou assim um bocado às 3 pancadas. Havia uma outra escola que fazia contas e as outras não. Aliás, eu durante estes anos todos nunca tive em horários incompletos. A lei existe desde 2011 e eu nunca tive menos de 30 dias declarados. Só comecei a ter o ano passado. Percebe? Agora, pois, mas ninguém vai corrigir para trás, percebe? Não, agora a questão é assim, o senhor sabe como é que funciona uma escola? É que parece-me que aqui é que estamos a falar de algo que não conhecemos, percebe? Não conhecemos, porque é assim, hoje em dia, antigamente os professores tinham reduções de horário e só cumpriam as 14 horas que tinham na escola. Hoje em dia não cumprem só as 14, mas como é contabilizado os dias declarados à Segurança Social, por exemplo, com alguém de meia jornada? Ok? Os recibos verdes, como é que são declarados os dias dos recibos verdes?
30 dias.
Ok. Está aí a sua resposta. E assim, isto não é uma questão de justiça. Isto é uma questão de legalidade. Aliás, se for consultar a Direção-Geral da Administração e Empresas Públicas, tem lá as minutas dos contratos da função pública. E está lá, claro, tem lá minutas a termo certo, a termo incerto, a tempo inteiro, a tempo parcial. E as escolas connosco não usam as minutas do contrato a tempo parcial porque sabem que nós não somos a tempo parcial. Os próprios diretores reconhecem isso. Estão é de mãos atadas porque não podem fazer nada com as ordens que recebem da IGF. Percebe? Não é justo, não é justo, é uma questão de garantias, de prazo de garantias. E quando me fala do prazo de garantia do subsídio de emprego, está muito enganada. E a senhora secretária de Estado, que vem de letras, não deve saber bem fazer as contas. Porque eu saiba, 120 mais 120 em 2 anos, dá 240. O prazo de garantia para o subsídio de emprego são 360 dias. Por isso não me venha dizer que eu tenho direito ao subsídio de emprego com 7 horas, que não tenho. Ah, pois é. Agora é assim, na caducidade, o Ministério, na altura, em 2009, não me lembro qual era o governo que estava na época, talvez o PS, penso eu, não sei, mas emanou também uma nota informativa a dizer que os professores não tinham direito à caducidade. Aquilo andou, foi para tribunal, foram milhares de sentenças favoráveis, o Ministério recorria até que alguém pôs cobro naquilo, fez jurisprudência e o assunto arrumou ali e toda a gente recebeu caducidade. E agora estão à espera que aconteça exatamente a mesma coisa. Porque já estão ações a decorrer em tribunal, os sindicatos já estão a avançar com ações conjuntas e daqui a bocado vamos ter as nossas decisões todas favoráveis, porque o Ministério ainda não apresentou uma decisão que seja contrária aos professores. Que me mostrem uma sentença de tribunal que seja contrária aos professores. E andamos aqui a entupir os tribunais com assuntos que não custam dinheiro, quando a coisa podia ser resolvida logo. Que é o Ministério não dizer que nós somos trabalhadores da contrato parcial, ou então peguem nas minutas, mas aí vai ter que alterar o estatuto da carreira docente, porque vai ter que dizer lá que a componente letiva e não letiva é marcada no horário. E sabe o que é que vai ter aí? Uma guerra com os professores do quadro, uma guerra com os diretores. E sabe porquê? Porque as escolas vão parar. Primeiro, não há condições nas escolas para os professores estarem lá às 35 horas, o Ministério sabe disso, os diretores sabem disso. Mas é preciso professores para acompanhar alunos nas visitas de estudo? Quem vai? É preciso reunir às 6:30 da tarde ou às 8? Quem vai? Percebe? Não podem querer o melhor dos dois mundos. Ok? Isso é o sonho de qualquer patrão. Contrato para 10, pago por 10 e depois trabalho a 30. Peço desculpa.
Posso falar? Queria... Sim. Então eu passo a palavra ao professor... Ricardo André de Castro Pereira.
Muito boa tarde. É o seguinte, isto não custa dinheiro nenhum ao Ministério da Educação, custa zero. Eu sei que são gotículas no Ministério do Trabalho e Segurança Social. Eu sei que se nós fôssemos uma tempestade banca, havia dinheiro para essa tempestade. Mas como nós somos professores e somos pessoas, como são gotículas no futuro do Ministério do Trabalho e Segurança Social, não sei qual é, eu estou a perceber, eu acho que é uma questão ideológica, está aqui por trás. É uma questão ideológica pura, porque até 2011, qualquer professor que tivesse horário incompleto tinha declarado 30 dias, não é dinheiro, ninguém está a pedir dinheiro, é que ninguém, nós não estamos a pedir dinheiro, nós estamos a pedir, o professor já é penalizado na sua reforma, porque se tem um horário menor, descontou menor. Agora vinha assim, acha justo, olha, vou dizer uma pergunta, acha justo eu descontar mais, acha justo eu descontar monetariamente o dobro do que um trabalhador que ganha o salário mínimo e ele tem 30 dias e eu não tenho? É justo isso? Quem é que contribui mais para a ação social? Sou eu que ponho lá 120 euros do meu bolso e o trabalhador... Mas não é justo,
eu
não é justo.
Eu agradecia que não houvesse diálogo nesta altura.
Não é justo. Isto é uma questão de justiça. E uma questão, aquilo que me mais choca é ter aqui no Parlamento professores que sabem perfeitamente qual é a dinâmica de uma escola e sabem perfeitamente que um professor com horário incompleto não está a tempo parcial. Está, ou existem horários, ou completos, ou incompletos. Ninguém está a pedir dinheiro. Está a pedir que sejam declarados 30 dias. O professor trabalha 30 dias, 6 horas por semana. É só isso. Ele já é penalizado no vencimento. Se a senhora soubesse, eu não posso sair da minha escola para ir trabalhar para outra sem autorização. Eu, se quiser trabalhar para outra escola, tenho que ter autorização superior. Quer dizer, eu, se tivesse a tempo parcial, podia perfeitamente rescindir o contrato e ir para outra escola. Eu rescindia o contrato e ia para outra escola, mas não posso. O que está a acontecer é que querem o melhor dos dois mundos, como disse a minha colega. É que um trabalhador a tempo parcial pagava a indemnização e ia para outra escola, mas não podemos. Nós, se rescindimos contrato fora do período de experimental, não podemos lecionar mais nesse ano letivo na escola pública. Então se vamos querer tempo parcial, então ponha, podemos sair, pagamos a compensação. Vai ver que os diretores vão pôr as mãos na cabeça, porque durante o ano, e o que os senhores estão a arranjar é que nós, estão a arranjar é que não vai haver em breve professores para os horários das 8 às 14 horas. E eu garanto-lhe uma coisa, se este assunto não for resolvido em tempo útil, nós como plataforma vamos apelar ao boicote desses horários, para vocês sentirem que nós fazemos falta. Vamos apelar ao boicote, é a única forma. É a única forma, já se está a sentir às escolas que não têm professor durante todo o ano. E se continuarem com esta brincadeira de querer poupar migalhas, aqui são migalhas. Se for poupar migalhas, nós vamos apelar e vamos ver para o próximo ano letivo, nos próximos, que se vão ter professores para estes horários, das 8 às 14. E depois é o seguinte, é com um professor, eu dou disponível para dar equações de primeiro grau ao IGF. Um professor com 16 horas tem 30 horas, 30 dias, mas um professor com 15 tem 21. Eu não percebo qual foi a forma. Eu sei quem foi a forma. É quem produziu a tabela foi a professora Luísa. A professora Luísa fez a tabela quando veio a provedora da Justiça, a provedoria de Justiça de Ligones, e nós dissemos: senhora provedora, a senhora está equivocada, nós não somos trabalhadores de part-time e a sua tabela, que você sugere, também é errado. Primeiro não é proporcional. E depois acontece uma coisa bonita: é que um professor com 21 horas letivas, repartidas por duas escolas, não tem 30 dias. Quer dizer, fizeram uma tabela toda jeitosa que nós tínhamos dito que estava errada, porque a professora Luísa fez esse trabalho, mas eu sei como é que a tabela apareceu. No Ministério. Foi uma associação que levou a tabela feita pela Luísa. E depois aproveitaram, muito bonita, a tabela é muito bonita, mas foi feita por nós. Já em julho do ano passado, alertámos que a tabela estava errada. Portanto, passado este tempo todo, aplicaram uma tabela errada. Por isso, eu acho que este problema não traz custos nenhum, é a dignidade das pessoas, é o bem-estar das pessoas. Ninguém está a pedir dinheiro aqui. Nós não estamos a pedir dinheiro. Estamos a pedir que nos seja reconhecido que trabalhamos 30 dias, 6 horas, ou 7, ou 8, ou 9, durante 30 dias. Mais nada. Portanto, e um dia que o professor vai para o desemprego, são as pessoas que têm os horários mais pequenos, é classe, é entre a faixa etária onde precisa mais de ajuda, é qual onde o governo mais castiga. É a classe etária onde precisa mais de ajuda, que as pessoas ficam com os horários pequenos, é onde o governo mais penaliza. É verdade, e ainda por cima é um partido socialista.
Desculpe, quem passa a palavra sim. Maria Luísa ainda tem um minuto para...
Pronto, eu queria só chamar a atenção mais uma questão, que é assim, este decreto regulamentar, estamos aqui a falar dos professores e estamos na Comissão de Educação porque o IGF criou este problema. Agora, eu chamo a atenção que isto não é uma lei específica dos professores. Este decreto regulamentar não se aplica só aos professores e não se aplica só à função pública. Aplica-se ao privado e aplica-se também aos trabalhadores da função pública que estão em regime de parcial. E temos, nesse caso, nas escolas, temos os psicólogos, por exemplo, que podem estar em regime, os técnicos especializados que lecionam nos cursos de formação, que dão formação, os tarefeiros, esses sim estão em regime parcial, porque só cumprem escrupulosamente as horas para as quais são contratados. Um psicólogo é contratado para 20 horas, só cumpre aquelas 20 horas, não tem reuniões fora do horário, nem anda a acompanhar alunos em visitas de estudo. Okay? Por isso nós temos aqui dois regimes. Mais, a escola, quando elabora os contratos de uns e de outros, vai à plataforma da Direção-Geral da Administração e Empresas Públicas e saca a minuta de tempo inteiro para nós, mesmo que tenhamos horário incompleto, e saca a minuta de contrato de tempo parcial para os restantes trabalhadores. Okay? Agora, se nós, que somos pessoas informadas e licenciadas, dermos para esta confusão toda, eu não quero saber os pobres dos trabalhadores de baixa escolaridade que estão em part-time o quanto estão a ser roubados nos dias declarados à Segurança Social. Porque isto era esta tabela, quem tinha que emitir, era a Segurança Social. Uma para o privado e outra para o público. Uma para as 40 horas e outra para as 35. Não é o IGF.
Muito obrigado. Chegámos ao fim desta audição. Eu agradeço aos professores Maria Luísa Novo de Sousa e Ricardo André de Castro Pereira a sua presença aqui. Acho que transmitiram as informações que acharam pertinentes a todos os grupos parlamentares e agradeço mais uma vez a vossa presença. Muito obrigado. E chegámos ao fim da nossa reunião da Comissão. Agradeço aos senhores deputados e às senhoras deputadas o tempo e vemos a sala para a próxima reunião ainda não foi concretizada. Estamos a ver se conseguimos uma sala maior, mas vamos ter que...